Cowabunga!
Ô, Evandro, você tem um experimento pra nós fazermos aí? É isso?
Então, a gente, na gravação do bônus de alguma semana aí, ou dessa ou da outra, ou do futuro, enfim, a gravação do bônus é sempre confusa. Um ouvinte fez uma pergunta pra gente se valeria a pena manter a assinatura dele do Xbox Game Pass, visto que ele não usava há meses.
Sim.
E a gente começou a conversar sobre isso, se vale a pena ou não você ficar pagando alguma assinatura sem você usar. E o ouvinte que cuida do seu dinheiro e sabe o mínimo de matemática deve estar gritando neste momento. Porra, é óbvio que não vale a pena. Mas muita gente faz isso, né, Juras? Fica pagando na esperança de um dia precisar usar.
Exatamente.
Você foi um deles com, já contou várias vezes aí, com World of Warcraft, certo?
Exatamente, paguei por quase 10 anos e não utilizei.
É muita grana. Quanto é a mensalidade?
Era $9.90, assim. Mas na época bem mais antiga, né? Era mais
30
antiga.
Reais, vai. Vamos um pouco a média de 30 reais.
Por 10 anos, 25, 30
reais.
25, vai. Vamos ser generoso, Bruno.
Isso.
É. 25 vezes 12, 300.
300 com 10. Vezes 10, 3 mil reais.
3 mil que foi pra nada.
Pra nada, pra não jogar.
Foi pra, assim, pra algum momento ele pensar, pô, se um dia eu for jogar, tá lá. E aí Exato. Ele jogou, não, ou não jogou.
Era o medo de perder meu personagem, minhas coisas, assim, e aí eu continuei pagando.
Então, burrice, e aí, né? A gente tava falando disso, de que, pô, faça esse exemplo que a gente acabou de dar com os juros aqui, do que você paga, abre um Excelzão da massa ou um Google Docs aí, e, cara, cuide do seu dinheiro, porque o dinheiro é foda, ele não tem, é matemática, é um mais um, sabe? Então, pra não fazer merda financeiramente, olha, porque às vezes você tá aí, virou um ano pagando uma coisa que você nem usa, e você poderia comprar um jogo, ir no cinema, comer uma pizza com os amigos, qualquer coisa do tipo, com esse dinheiro. E eu vejo uma galera que perde foda, porque o cara tá pagando serviço e ele não tá usando. Então, dá pra encarar como perde, mas dá pra encarar com esse pensamento de...
Gasta.
É, exato. Mas se eu precisar, tá ali, sabe? Muita Sim. gente paga streaming assim, por exemplo. Mas, bicho, quando você começar a fazer a planilhinha da alegria, aí você vai ver que às vezes compensa cancelar. E se você precisar, você vai e assina.
Você acompanhar seus gastos, né?
Sim, porque muita gente não acompanha. A maioria da galera, longe de mim querer ser coach de financeiro, mas a maioria da galera pensa como, é só eu gastar menos do que eu ganho. E esse pensamento é meio errado, mano, porque às vezes o cara só vai e não vê, sabe? Teve uma época lá que eu trabalhei na loja da TIM, e um dia eu falei pro povo, vamos aí ajudar. Tava pouco movimento, eu falei, vamos ajeitar a vida de financeiro de todo mundo. Eu vou ensinar pra vocês o mesmo esquema que eu faço na minha planilha de controle financeiro. E aí o que acontece? Tinha um menino lá que ganhava muito bem, era o gerente. Ele ganhava, cara, em torno de 7, 8 mil. Que pra realidade brasileira, é uma grana federal.
Sim.
Só que o que que acontece na vida do moleque? Ele já tinha entre 5.500 e 6 mil parcelado no cartão. E aí, qual que é o pulo do gato? Ele tava vivendo uma vida de renda de quem ganha 7, 8 mil. Só que, na verdade, ele não tava ganhando 7, 8 mil. Porque se ele ganha 8 mil e ele já tem 6 mil parcelado no cartão, na verdade, o que ele ganhou naquele mês foi 2 mil.
Eu tinha que ganhar 15, né?
É, exatamente, Felipe. Tipo, é matemática básica. Só que o que ele pensava? Basta eu sempre ganhar mais do que eu devo no cartão. Aí eu ia lá. É um jeito de pensar, sabe? Mas ele tinha um padrão de vida de quem ganhava 8 mil. E aí isso só vira uma bola de neve. Por quê? Ele tinha uma porrada de coisa parcelada em 12 do cartão. Coisas caras, sabe? Celular, seguro do celular, seguro do carro. Tipo, um monte de coisa muito cara parcelada em 12 no cartão. E aí isso fazia com o quê? Fazia esse cenário. Ele ganhava bem pra caramba, mas na verdade o que ele tava construindo de patrimônio ali ao longo dos meses era com um salário de 2 mil, sabe? Porque ele já tinha 6 muito direcionado pra pagar o que ele tinha feito parcelado. Então, pô, a dica é, faça a sua planilhinha e acompanha onde você tá pondo seu dinheirinho, sabe? Porque matemática é foda, 1 mais 1 é 2 e não tem, sempre vai cobrar você.
E o exercício? Vamos fazer um exercício?
Sim, do que a gente gasta?
É. Explique como é esse exercício. Não, não, a gente não precisa revelar números, o Edu pode blipar aí, sei lá.
Outra coisa, Evandro, quando que você começou a ter essa responsabilidade fiscal?
Desde que eu comprei o outro apartamento, cara. Eu não sei porque eu nunca falei isso aqui.
Quantos anos você tinha?
Desde 2015. Ah, eu já era velho, tem que fazer a conta aí. Mas desde 2014...
7, 8 anos, assim.
É, foi quando eu falei, preciso morar sozinho e quero comprar o primeiro apartamento. E aí eu comecei a guardar pra caralho. E assim, óbvio que ganhar melhor ajuda. É muito melhor você ganhar muito bem do que você ganhar pouco. O ouvinte que ganha pouco aí tá louco na cabeça ouvindo essa história, tá ligado? Mas, cara, o rolê de quanto você gasta ser tão importante ou mais importante de quanto você ganha é muito real. Porque quando você consegue... Esse meu brother aí mesmo, que era o gerente lá da loja. Felipe, ele ia terça-feira pra rolê e gastava 500 conto.
Então, Evandro, é...
Não, Felipe, você tá fazendo isso hoje em dia, né?
Não.
A vida dele. Eu tô desesperadamente precisando de criar esse tipo de consciência.
E aí, ó,
que eu não tenho nenhuma, sabe?
O que funcionou pra mim muito, muito mesmo, que eu indico pra todo mundo, é não olhar o valor, mas olhar em porcentagem a sua grana. Por que isso ajuda? Você começa, por exemplo, eu coloco assim, diversão e alimento. Primeiro eu resolvo conta fixa e mercado, comida. Porque eu não tenho o que fazer, eu não vou viver sem eu comer. E eu tenho que pagar contas fixas todo mês.
Sim.
Então tem uma aba chamada conta fixa. O que que tem na conta fixa? Net, condomínio, todas as contas.
Água, todos, luz, energia. É, né?
Todo mês eu vou ter que pagar aquelas 7, 8 coisas ali.
Internet, tudo que você possa imaginar aí tá lá.
Aí tá lá. Aí eu sei que eu preciso de X mil reais, que equivale a Y% de quanto eu ganho pra resolver contas fixas, beleza? Então, sei lá, comeu 40%. Aí eu vou e coloco uma outra linha no meu Excel chamado mercado. Que toda vez que eu vou no mercado, no caso eu vou semanalmente, eu sei que eu gasto X por mês de comida. Então todo mês eu parto pra resolver isso. Eu resolvo conta fixa e mercado. Por quê? Eu não quero ficar devendo ninguém e eu quero me alimentar. Show?
Sim.
Aí eu vou ter uma porcentagem X, sei lá, 50%. Eu preciso de 50% do valor que eu ganho pra resolver essas coisas. E aí os outros 50% do que eu ganho, eu separo em outras coisas. Que é o quê? Diversão e alimentação. No meu caso, eu chamo de diversão e alimentação por quê? Eu saí pra jantar, sei lá, em algum lugar. Vai pra essa linha.
É os dois, né?
É, mas assim, não é... essa alimentação é diferente. Entendi. Da alimentação do mercado, tá ligado? Quando eu vou comprar óleo no mercado...
Tipo assim, se você não fosse ter essa diversão, você comeria em casa e...
Exatamente, aí eu não gastaria. Então assim, aí vamos um pouco, sei lá, nesse exemplo que eu tô dando, eu quero 30% gastar em diversão e alimentação. Vai me dar ali X reais. Aí vai sobrar 20. Esse 20 eu posso investir, eu posso juntar pras férias, eu posso juntar pra comprar um videogame, eu posso juntar pra comprar uma moto. O Diogo lá que grava Mosqueteiros comigo, por exemplo. Eu passei essa planilha pra ele, expliquei, e ele encasquetou que queria comprar uma moto. Ele começou a colocar lá, metade do que ele ganhava ia pra moto, cara. Aí foi um período que ele saiu menos, que ele parou de comprar jogo, porque ele também joga, ele tem videogame, tereréu. Então, olhar em porcentagem te ajuda muito a fazer o planejamento de onde você tá gastando, quanto você tá... Aí você vai ver assim, porra, se eu sair menos, olha o tanto que vai sobrar mais aqui, ó, pra eu fazer outras coisas. Por exemplo, eu nem sei se eu vou ou não, mas eu tenho uma porcentagem que eu separo todo mês, chama Copa 2026. E aí eu vou ficar durante vários meses da minha vida separando 5% do que eu ganho pra Copa. Aí vai chegar lá em 2026, pode ser que eu não vá, mas eu vou ter uma bela de uma poupancinha chamada Copa 2026 com uma grana, entendeu? Então esse esquema de olhar a porcentagem eu acho muito mais inteligente do que olhar só o valor. Porque olhar o valor você fica assim, ah, é barato, é caro, ah, eu posso ou não posso pagar. E quando você olha em porcentagem, às vezes um cara que ganha, sei lá, 3 mil, ele não vai fazer uma... ele pensa, eu nunca vou fazer uma viagem de 10 mil. Porque para eu juntar 10 mil, eu vou ter que ficar 3 meses sem gastar nada. Isso é impossível. Só que às vezes ele consegue juntar 10 mil em 2 anos. Se ele tiver X% do que ele ganha, é direcionado para as férias, tá ligado?
Não.
Então, cara, para mim, quando eu vi isso, eu falei, porra, faz muito mais sentido que olhar só o valor.
Eu vivi uma parada um pouco desse do choque da realidade da grana, assim. Porque eu sempre tive muito essa parada de ter muitos trabalhos e conseguir ganhar dinheiro de forma diferente.
Várias fontes de renda.
Exato. E aí durante muitos anos, eu tinha vários mesmo, eu basicamente só trabalhava assim. Depois de um tempo, uma das coisas que conseguiu fazer com que eu pudesse trabalhar menos foi inclusive o próprio 99 aqui. Era uma grana que era legal e que vinha todo mês e que o trabalho era diferente, era uma parada que eu adorava fazer e adoro fazer ainda, né? A gente tá aqui toda
semana. Ih, rapaz, tá comprando a carta aí pra... Né?
É, já viu, né?
Não, de jeito nenhum.
Olha o subconsciente falando aí,
entrou adorava. Na tentação do público aí mesmo, dos comentários?
Não, de jeito nenhum. Inclusive é o tipo assim, é o meu trabalho principal, de certa forma, vamos dizer assim, porque é o que eu gosto de fazer. Todos os outros, assim, eu comecei a não gostar e por isso eu fui largando. O 99 e o Reload são os dois que eu gosto de fazer. E que ficaram pra mim, assim, que tinham esse balanço que é excelente, eu adoro fazer e é uma grana legal todo mês, assim. E aí, pô, com o tempo, isso que isso quis dizer? Eu tinha mais tempo pra fazer as coisas que eu tinha interesse, né, de hobbies que eu já não tinha, aproveitar mais a vida de algumas formas, mas eventualmente também não dava pra eu continuar vivendo a mesma vida entrando menos dinheiro, começou a entrar menos dinheiro porque eu tinha menos trabalhos, né?
Sim, menos fontes de renda, né?
Menos fontes de renda, exatamente. E aí, isso foi, tipo, nos últimos meses, começando a pesar mesmo essa percepção. Eu continuava gastando grana de uma forma com que, quando eu tinha lá, por exemplo, meu food truck, quando eu tinha, por exemplo, quando a parada das apostas virava um dinheiro diferente, muito mais alto do que vira hoje em dia, e esse dinheiro não tava entrando, né? E eu meio que ignorei isso, sei lá, nos últimos 6 meses, assim, do ano passado. Falei, ah, eu vou resolvendo isso aí, vou fazendo uns negócios no meio, aí vai entrando uma grana a mais ou outra de um mês ou outro, assim, e aí vou dando um jeito. Só que aí esse ano, começo desse ano, eu falei, pô, beleza, eu preciso me reestruturar primeiro nessa parada dos ganhos e talvez voltar a ter outros trampos também, igual eu já tive no passado, assim. Então eu tô meio que nessa...
Começo do ano é uma hora boa pra isso.
Eu tô nesse período de, tipo, reavaliando os gastos e também avaliando oportunidade de trabalho em outras fontes, assim, igual eu sempre tive essa correria de fazer, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não tenho problema em ir lá trabalhar. Eu já trabalhei de tudo quanto é tipo de coisa, tipo mesmo, assim, trabalhos que eu preciso realmente meter a mão ali na massa e fazer a coisa, sabe, o trabalho braçal, esse tipo de coisa... Ou, por exemplo, o trabalho que é mais sentado no computador, batendo planilha, você mexendo com conteúdo, esse tipo de coisa que, por exemplo, é parecido, relativamente parecido com o que a gente faz aqui no 99, né? Então eu tô realmente nessa fase que eu tô precisando me estruturar, assim, de uma forma e ser muito mais consciente, parar de gastar. Pô, eu sempre tive uns hobbies meio malucos, assim, de...
O experimento que o Juras comentou, eu até postei no Twitter, porque eu vi e falei, mano, isso aqui tem que ser divulgado. Se você tem Nubank, é bem fácil de fazer. Nubank tem lá o... como cartão de crédito principal, no caso, né? Mas outros aplicativos pode ser que tenha também, mas eu não tenho acesso.
Você pode clicar no valor que está a fatura atual, sei lá, do cartão de crédito.
Você coloca cartão de crédito, exatamente. Aí lá em cima tem a lupinha. Para você buscar um gasto específico. Então, sei lá, eu quero ver quanto eu gastei de iFood. Aí ele tem tudo, 30 dias, 15 dias e 7 dias. Se iFood é uma boa, porque você vai ver que você gasta muito de iFood, você sabe. Quando você fizer essa busca e escrever iFood, vai aparecer a quantidade de compras e o valor, o que é mais interessante. Então você sabe aí o tempo que você tem seu cartão, você vai olhar e falar, meu Deus, eu gastei muito dinheiro de iFood, talvez eu precise gastar menos de iFood.
Eu tenho um Nubank há muitos anos mesmo.
Eu tenho desde 2014, cara.
Eu tenho por aí também, na época dos convitinhos, né, que você tinha que receber um convitinho de alguém e tudo mais.
Inclusive eu só tenho por isso, porque foi o único que me aceitou na época. E eu tinha R$400 de crédito.
E aí... Desde então eu utilizo ele como meu cartão principal, né? Meu cartão de crédito principal. Antes eu tinha um Itaú Card, hoje eu tenho só o Nubank. E aí passei a utilizar pra comprar iFood também, né? iFood eu sempre compro no crédito, né?
Você cadastra no aplicativo e já cobra direto do cartão.
Já paguei no débito, já paguei em outras vezes, assim. Depende muito do momento, tipo assim, a gente vai... Existem muitas pessoas, né? Na casa.
Pra dividir.
Aí vai ter uma divisão. Eu prefiro pagar no débito e na hora a gente faz a divisão lá e tudo, etc. Mas... costumeiramente pago no crédito. Aí fiz a pesquisa, né? E aí aquele o assombro, né? O assombro que foi.
Então, e aí a paulada maior não é você pesquisar coisa específica. Porque você, sei lá, você pode colocar... Essa época do coisa, você colocar Blizzard vai aparecendo, vai não? Do seu...
Não, porque não era esse cartão, era na época do Itaú Card.
Ah, era mais antigo que o Nubank.
Era mais antigo.
Mas assim, sei lá, o pessoal compra coisa pro LOL no cartão e é do Nubank. Ele cobra lá sempre da mesma maneira, sempre é o mesmo nomezinho que aparece. Dá pra você ter... Por exemplo, eu sei que o meu é uma paulada, mas se eu coloco aqui, ó, Leroy,
ele aparece. Aqui, Riot, ó. Riot apareceu aqui, ó. Tem... Esse aqui eu posso falar de boas.
Quantas compras?
R$1.173.
Puta, eu já achei que era 1.000 compras, mano. Já
no
ia...
LOL? No LOL.
É, do tempo que você joga, se você fizer uma conta aí por mês e...
Não, pra mim tá pago. O jogo...
Então, é esse o rolê. A pessoa tem que achar que ela tá vale paga. Tem que achar que... Até no exemplo da porcentagem que eu dei, tipo assim... Porra, pra mim é essencial sair todo final de semana. Show! Eu só quero que você tenha a visibilidade em porcentagem quanto que essa saída todo final de semana...
Agora deixa eu dizer, e aí tá eu peço comendo. pra que o Edu blipe o valor, por favor. Né? iFood, tá?
Tá maluco, me fudendo. Então, mas o...
Mas isso do período todo.
Quantas compras?
412 compras.
Não, impossível, tá?
Sim.
Ah, 412, pode crer. O seu tem quantas, Bruno? Eu tô muito curioso com quantas compras
não, mas não
Bruno
precisa... Tem. Não vai sair isso, né?
Não,
vai,
não fala, não precisa falar o valor, só pra gente saber a quantidade de compra.
Eu não sei olhar isso no meu banco aqui, por exemplo. O meu acho que não tem essa de pesquisar tudo. O meu tem, por exemplo, porcentagem do gasto com categoria, ele já faz isso.
Ó, mandei aí, ó.
O meu tem 88 iFood só.
Caraca, mano!
88 quase só? Nunca eu peço iFood,
Mas eu posso chutar fácil. Isso aí do Jurandir de todos os tempos... Pra mim, sem zoeira, é um ano.
É, o Bruno pede muito e geralmente é uma paulada porque é pra família inteira, né, Bruno?
Então.
Então, mas aí o que eu quero que todo mundo faça aqui, e não precisa divulgar, enfim, vá pro seu... O que vai te motivar a fazer a planilha de controle financeiro É pra quem tem o Nubank. Ir nesse mesmo lugar e colocar só um ponto. Porque aí o que, que ele vai te mostrar?
Tudo.
Tudo que você gastou na sua vida até hoje com esse cartão. É. E, cara, o meu deu 5.190 compras. Tudo bem que tudo...
Caraca, deu... é muito, hein? O meu deu 2.327 compras.
não vou falar o valor, tá?
Pode falar, não vai sair isso aqui não, caralho. Puro pra cá. Caraca! Juro o meu tá... Puro pra cá.
Juro por Deus.
Ok. É a metade, assim, né? Acaba sendo a metade, porque eu, a minha metade de compras é... A tua tá quase 5 mil compras. A minha tá metade, tá quase a metade do valor também.
Eu tô de boa. Tipo assim, eu tomei um susto. Eu precisaria de vários chutes pra acertar o quanto eu gastei. Mas aí tem o quê? Tudo no apartamento tá aí. Então assim, sim, a reforma. As
compras. Então tá justificado,
aí,
né? Tipo.
É, não. E outra, eu uso cartão de crédito, Bruno, como um débito. Então nunca foi um problema. Tipo assim, eu falo, show, que eu ganhei tudo isso daí nesse período. E eu gastei tudo isso aí.
Eu mudei isso nos últimos anos, tá, Evandro? E principalmente com conversas.
A gente falou disso na abertura, né?
Porque eu tenho a prática de sempre comprar no débito pra achar que é isso aí. É porque eu quero me livrar do negócio. Mas, pô, se o dinheiro tá lá e você vai pagar uma hora...
Exato.
Né, quando vencer
o mês, tá. E geralmente você tem benefício. Por exemplo, o meu Nubank atual é o...
Tem várias coisinhas aí.
É o ultravioleta lá. Exato, eu tenho 1%. Qualquer... Se eu comprar uma casquinha do McDonald's no crédito, eu tenho 1% de cashback.
Entendi. O meu é assim também, eu tenho o Inter Black, ele faz a mesma coisa.
Então, e aí assim, eu sempre, desde o dia 1 que eu tive no Nubank, por eu já ter problema no passado com cartão de crédito, e meu grandioso nomezinho parar lá no SPC, eu só uso como débito. Eu gasto pra caralho no cartão de crédito, vocês viram aí. Só que chega a fatura, eu vou lá, abro e pago na hora. Eu nunca atrasei nenhum dia, pelo contrário, eu pago adiantado, tá ligado? Mas isso é legal, né? Pra esquecer, exatamente, evitar esquecer. Mas isso é legal pra você ver assim. É muito bom você ter a noção, sabe? Vai ter gente que vai gastar mais, a gente que gasta menos.
Sim.
Mas é legal saber onde você tá gastando. Porque eu vejo muita gente que fica nesse rolê assim. Ai, não consigo comprar nada. Ai, porra, esse ano passou, eu não fiz nada. Eu não viajei, eu não comprei nada. Ou quero juntar pra comprar tal coisa, mas é impossível. Cara, é só se planejar. Eu demorei muito tempo pra começar a viajar. E grande parte não era porque eu ganhava pouco. Era porque eu não me planejava, sabe? O ano passado eu gastei uma grana federal viajando o mês inteiro. Mas eu fiquei um ano planejando. Quando eu sabia que eu ia poder tirar férias de 30 dias, eu já comecei a planejar mais de um ano. Eu fiquei tipo um ano e meio planejando as minhas férias do ano passado. Marcando tudinho, guardando uma puta grana. Eu guardava 35% do que eu ganhava. Todo santo mês ia pra planilhinha, pra abinha férias. Aí quando eu fui tirar as férias, já tava tudo pago. Então assim, esse rolê é legal pra você ver onde você tá gastando o dinheiro que você ganha, tá ligado?
Uhum.
E planejar pra fazer suas coisas. Mas é, quando você coloca ali e vê o total, é foda, sabe? Você pensa, porra...
Mas dá uma assustada, né? Dá aquela
mas dinheiro é pra isso também, né? dinheiro é pra gastar. Não pode ser burro. Ganhando pouco ou muito, você não pode ser burro.
Exato, é pra gastar o que você tem, não pra se comprometer, né?
Não é pra dever pro banco, né?
É porque você nunca pensa, você paga uma mensalidade, e é isso, se você colocar em perspectiva ali das 12 vezes que você pagou no ano, e você pega, se você paga nos últimos 5 anos, você faz esse cálculo e você coloca, né? Valeu a pena? Valeu
a pena por fazer exemplo, isso? Por exemplo, Júlio, acabei de colocar aqui, HBO. Tem um ano que eu assino. 12 compras, R$13,90, porque eu pago lá pelo esquema do Mercado Livre Level 6.
Sim.
E foi R$167. 12 vezes R$13,95. Eu acho ok, tá ligado? Se fosse um serviço que eu não usasse, eu já ia falar, caralho, quase R$200 que eu deixei buscar em um ano e não assisti nada, nenhuma vez, sabe? Mas todo dia eu tô assistindo algum desenho da HBO, antes de dormir. Então, pra mim, tá valendo esses R$13,95 que eu pago.
Eu tô vendo aqui, o Mercado Livre, por exemplo. É, eu fiz 48 compras com esse cartão, né? Uhum. Alguns. É porque se você pegar historicamente, eu já paguei muita coisa no Pix, né? Pô, não paguei
nem fudei, é só cartão, mano. Eu nem sei o que é pagar em nada. Só quando tem jeito. Tipo assim, cai grana do 99 na minha conta, eu tenho que passar pra vocês. Aí eu passo pelo Pix, né?
E aí, ó, 48
não dá pra usar o cartão.
Compras. Puro pegar! Mas eu comprei móveis, né? Móveis de
O meu casa, marca... Eu coloco o mercado, ele não... É, vamos ver se botar tudo junto. Mercado Livre. Ali, o meu Mercado Livre puxa o Oba, Bruno. Calcule a paulada do Oba. Mercado Livre, 80 compras.
Foda, mano. Foda. Você começa a ver isso aí e você... Caraca, brother. Tá uma coisa errada isso aí, né, cara?
Bruno, tipo... Oba. E abriu esses... Tipo, tem 2 anos que abriu o Oba aqui perto.
É, Oba não
o dá. Oba da ser. Academia. Não, Oba é putaria. Oba é todo sábado depois da academia.
Eu tenho um de Spotify.
Isso aí eu nem pago, os amigos que pagam, então eu tô lá.
Então, Spotify é um que você precisava, Juras, pagar?
Precisava, pra caralho, pra real. Não tem como, Spotify não
com
tem
certeza.
Jeito. É o negócio que mais usa.
Pra mim é essencial, é produto essencial.
Eu pago, mas qual que é a feature paga que você usa, por exemplo?
Na real, eu não precisaria pagar.
Então, é isso
que eu tenho o YouTube Music também, tá ligado? Mas
nunca foi atrás de usar, né?
Não.
Ah, cara, não tem a interface, usabilidade, é tudo melhor no Spotify. É, a parada das playlists, eu tenho Spotify. Muita playlist, eu faço
não,
playlist
Jurandir,
pra todos os churrascos.
Jurandir.
É.
Você vai conseguir ouvir no YouTube Music sua playlist mais tocada de 2015?
Não vai.
Não vai, porque ele não tem esse histórico. Spotify já me pegou, Bruno.
Já
é. Lá em 2015.
Já tô no algoritmo, né?
Ele vai me ter o resto da vida agora. Spotify eu tenho 19 compras, mas eu tô alguns meses na aba de alguém. Esses eu faço vários isso de também. Boa dica, tá? Talvez vão cortar no futuro aí, você tá ouvindo isso. Mas se tiver um amigo. Felipe com o Disney Plus aí. Nunca pagou Disney Plus na vida. Pagou uma vez, tá usando tem 3 anos.
Não, eu pesquisei Netflix, só tem 2 vezes o meu aqui. Eu, caraca, alguém tá pagando isso aí, mano.
Não sei você se tá, então. Você tá roubando a senha da Mari.
Não, provavelmente acho que deve estar no cartão da minha mãe, sei lá, uma parada dessa, porque. Enfim.
Então, isso aqui eu já acho que não valeu. Eu tive Netflix desde que chegou no Brasil também, né? Ó. 46 compras. Puta, não se pagou nem fudendo. Mas paguei, né?
Teve uma época que se pagou, acho que os 2 últimos anos pra mim não teria. Tanto que eu nem tenho mais, então.
Deixa eu ver aqui, ingresso.com.
O meu eu sei o que vai mais compra. É justamente o mercado que eu falei lá atrás, o que comeu um dinheiro violento.
Caraca, ingresso.com. Tem de 2016 pra cá, tá?
Bom, aí, ó. Gastando com diversão, é isso.
Cinema, né? Algumas coisas assim de teatro, às vezes. Não, teatro não, não é só cinema, na verdade, não.
Show não? Não, né? Show.
Não, acho que
não. É simples, né?
Show é simples.
Show é simples, né? Olha aí, Bruno, Giga. Mandei no grupo. Que é onde eu faço a compra da semana.
Bonito. Mas é o bom de concentrar tudo no mesmo lugar, né? Se a gente for realmente contabilizar tudo que a gente gasta e tiver uma fonte de acesso. Essa informação, você se assusta. Se assusta.
Oh, mas caralho, eu gostei mesmo. Eu não tenho.
Você pensa assim, ajuda muito, eu já tive mano. Esse dinheiro.
É, exato, você pensa, cara, se eu ficar 6 anos sem comer, eu tava milionário, então.
A regra do cigarro, Evandro, né?
É, exato, a piada da Ferrari, né?
É, se você não fumar, você em 12 anos você pode comprar uma Ferrari.
Sim.
O cara pode mas levantar é isso, essa cara. Capivara aqui. Mas, esse esquema do Nubank é legal. Do meu banco mesmo. Eu só consigo ver o do mês, ele distribui por categoria sozinho, mas eu não consigo ver esse histórico, por exemplo, que vocês veem. Esse esquema do Nubank é legal, hein, mano?
Ajuda muito,
mano. É muito bom. E é massa, porque pra consulta financeira, pra organização financeira, isso é muito importante, cara.
Então, essa planilha... Felipe, se quiser, inclusive, depois eu te passo.
Pô, manda aí.
O que que eu faço? Todo domingo eu vou publicar o Mosqueteiros lá, domingo de manhã. Aí eu publico uma meia horinha e as outras meia horinha pra dar um bizu na planilha. Todos os gastos que eu tive na semana, eu vou e coloco na planilha. E aí eu já... Vai passando o mês, por exemplo. A gente tá gravando isso aqui no final de janeiro. Aí eu já penso, opa, isso aqui tá com meu. Eu não vou sair mais esse mês. Porque eu já gastei toda a parte de diversão e alimentação, tá ligado? Aí eu volto a sair em fevereiro. É o mesmo dinheiro que eu pagaria no final de janeiro que vai pagar pra fevereiro, é. Mas eu sei, eu tenho controle. Eu consigo visualizar aonde tá indo, sabe? Comprei o carro nesse esquema, comprei o outro apartamento, esse apartamento nesse esquema. Quando eu comprei aqui, que foi consórcio... A maior parte era pra pagar o consórcio, mano. Que era uma mordida fodida que eu tinha todo início de mês, tá ligado? Pagar o valor do consórcio, mais o condomínio, mais as contas fixas.
Pra mim, a dificuldade é muito é ter essa maturidade do... Ah, eu não posso sair agora.
Então, mas você até pode, o que eu falei.
Que, a coisa que me impede de sair da minha casa é literalmente abrir a minha porta, tá ligado?
Não, mas assim, todo rolê que você sai, você gasta dinheiro pra caralho?
Às vezes então, aí eu imagino que não, e aí na hora que eu for ver...
Mas aí você tem que pensar, será que precisa?
Tu paga os boletos e tudo mais de conta de energia, água, tudo no crédito?
Não dá, o que não dá eu pago no débito. Mas aí eu vou lá na... Que é Nubank também. Eu vou lá na continha do Nubank e olha.
O que é débito automático dá pra passar no crédito, né?
Então, eu só tenho 2 coisas que não são débito automático.
O meu também é o... O condomínio e a luz, assim, que eu não pago, assim.
É, a Enel, é. A Enel e o condomínio tá no...
O
tá
resto,
no
tipo assim, conta de casa, tipo, a internet, esses trem, assim, eu pago... Também boto no débito automático e vai embora. Aí vai no crédito, né?
E outra dica aí, ó. Aonde der pra você economizar dinheiro, não seja otário. Não é um... Por mais que pareça que seja, não é um esporte do Promobit aqui, não vou falar do Promobit. Eu vou contar outra história. Eu corto o cabelo no mesmo lugar desde que eu mudei pro outro apartamento. Desde 2014. Cobra 10 conto, eu acho loucura. Desde 2014, eles cobram R$10 o corte na maquininha.
Caraca, tá errado.
E o meu corte é uma loucura, né? Só ir lá e passar a maquininha, que eu só quero ficar com o cabelo curto e vida que segue. E aí, eles são muito sagazes, que o que, que eles fazem? Em dezembro, eles aumentam o valor do corte para R$15. E eu acho justaço, porque é como se eles se obrigassem a dar a famosa caixinha de final de ano. Ou eles levantarem um 13º, sei lá, tá ligado? Mano, sem brincadeira, eu corto lá desde 2014 e até agora é esse mesmo sistema. E aí, em dezembro, eu fui lá cortar o cabelo. Eu corto a cada 15 dias. Vou lá, passo a maquininha 1. Aí eu falei, a menina, eu falei pra ela, você já sabia que era 15, né? Eu falei, quanto que é? Porque lá também eu tenho que pagar no Pix, não passa cartão, é roots. Dinheiro ou Pix. Aí ela falou assim, ah, é R$15, mas o mês que vem já volta a ser 10 de novo. Aí eu pensei, caralho, eles não vão aumentar nunca desse 10 mesmo. Aí ela lançou a seguinte informação, só que a gente vai cobrar 10 só de segunda a quinta, tá? Porque tava muito pouco movimento, a gente quer que o pessoal venha mais nesses dias. E no final de semana tava vindo muita gente, a gente tava demorando muito pra atender. E aí eu achei justo, tipo assim, a famosa oferta e demanda. No dia que tem pouca gente, eles querem cobrar mais barato.
Sim.
E no dia que tá bombando, eles vão cobrar o preço mais caro. Afinal, tem muita gente procurando no final de semana, normal. Porque às vezes a pessoa trabalha fisicamente na semana. Só que eu trabalho home office. E eu tinha uma planilha no meu Google Agenda, que inclusive é um bom tópico pra gente falar no, numa abertura futura, sobre gamificação da vida, que é algo que eu tenho feito nos últimos 2 anos e me ajuda muito o Google Agenda. Aí eu coloquei lá, cortar o cabelo. Repetir a cada 15 dias, toda sexta-feira. Que era quando eu fazia 3 coisas. Dava banho no Jake, lavava o carro e cortava o cabelo. Aí a hora que ela falou isso, que de segunda a quinta ia ser R$10 e sexta a domingo ia ser R$15, eu falei assim, pô, então eu vou começar a vir cortar na quinta, né? Aí ela deu uma risada. E aí eu falo pra vocês, malandro, é R$5 de diferença. Aí você pensa, porra, R$5 pra você não é nada. Não é nada, mas na verdade são 10 por mês. E 10 por mês vezes 12 já é 120. Já quase paga uma internet que eu tenho que pagar no ano, tá ligado? Sim. Então, assim, é, quando eu olho só
as pequenas economias se tornam grandes.
Exatamente.
Pensando no todo, né?
Sacou? Porque, assim, não vai mudar em nada a minha vida. Eu só fui no Google Agenda e arrastei o bloquinho assim, ó. Que era quinta, que era sexta, toda sexta, pra toda quinta. Inclusive, amanhã é um dia que eu vou cortar o cabelo. Aí eu vou fazer isso. Vai chegar quinta, amanhã eu vou olhar minhas atividades do dia. Aí vai estar lá, cortar o cabelo. Aí eu vou lá e vou cortar o cabelo. Não vai mudar em nada na minha vida. Eu mover o dia que eu corto o cabelo de sexta pra quinta. Só que isso vai me dar R$120 de economia durante o ano, tá ligado? E às vezes a pessoa pensa assim, ah, é só R$5. E não é R$5, é 120 um ano, 240 no outro, e assim vai indo, tá ligado? Porque se eu corto o cabelo lá desde 2014, eu não pretendo parar de cortar o cabelo lá tão cedo, porque me resolve muito rápido e eu acho baratíssimo pelo que ele tá me resolvendo, que é simplesmente passar a maquininha 1, tá ligado? Então às vezes as pessoas ficam nessa, de, ah, é pouco, não vou pedir desconto não, não sei o quê. Filho, eu sou o Zé desconto, tudo. Vou pagar à vista, vou fazer Pix, se tem esse rolê de... Tem lugar que só aceita Pix? O cara tem que me dar 3% do que ele pagaria pra maquininha. Senão ele tem que passar no cartão. E aí é assim. Cara, já... Não, já, eu falo, pô, você trabalha em loja, doidão. Eu sei que você paga 3% pra Visa. Por que você vai dar pra Visa e não vai dar pra mim? Aí os caras dão risada. E aí ou eles dão desconto ou eles aceitam passar no cartão. E aí no cartão também, o que, que eu faço? O Nubank tem um esquema que quando você antecipa as parcelas, ele dá um desconto. Tipo, se eu vou lá e compro a coisa em 10 vezes... E aí eu vou lá e antecipo pra pagar em uma só, ele dá um desconto. E às vezes esse desconto, se for uma coisa cara, vai chegar, sei lá, R$80, já aconteceu comigo. E aí é como se eu tivesse R$80 de desconto naquele produto. Então, bicho, cashback, se você puder ganhar, o que você puder de benefício, vai aí, que seu cofrinho agradece.
Muito bem, fechamos. Vambora, eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Go! Pula! Atira na cabeça!
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Momento a Lura aqui, 99 vidas. Todas as semanas a gente para aqui esse momento para lembrar para você da Lura. quer mudar de vida? Quer aprender uma nova área de trabalho aí? Quer ir pro lado da tecnologia? A gente falou, fez uma abertura inteira sobre grana.
Não, esse é um bom investimento. E eu vou provar pra vocês que é um bom investimento agora.
É.
Algo que vocês não sabem até agora, no final do mês.
Assinei a Lura e estou fazendo curso que nem um louco todo dia.
Olha aí. Muito bem.
Muito bom.
Por isso que não tenho tempo pra jogar videogame.
Caraca, eu já vi o Evandro falando, fazendo curso de programação, de design. Do nada, o Evandro mandou assim, tô fazendo um curso de design aqui.
Toma aí, exatamente. Não, e cara, na real é assim, eu assinei e entrei lá, né? Falei, pô, a ideia, falei, já falaram com o Bruno no final do ano, falei, ainda tá aqui no meu dashboard de curso, dá pra você criar lá, é Python, que dizem que vai me ajudar muito no meu trabalho, pra fazer análise de dados e tudo mais. Só que eles têm tantos cursos que eu caí numa formação de liderança, comunicação para líderes. Cara, eu tô maníaco nesses cursos, maluco. Já fiz 6, tem 11 cursos, e são todos muito grandes, e eu já fiz 6. E a minha ideia é terminar a formação inteira, primeiro de líderes, para depois fazer de programação.
Mas tu gostou dos cursos? Gostou mesmo?
É muito bom. Cara, não é papo. É muito foda, porque tem muita coisa adicional. Então, assim, você vê uma... Por exemplo, eu vi uma aula lá sobre comunicação assertiva. E aí tem um texto para complementar aquela aula. E tem um podcast para complementar aquela aula. E tem um YouTube para complementar a aula. Então, cara, é realmente muito completo. Quando a gente abre o site e olha e tem muita coisa, você tem essa impressão, pô, é muita coisa. Mas fazendo, e de novo, a gente vai falar disso em alguma abertura, eu separei todos os dias da minha semana, todos os dias, os 7 dias, 45 minutos para estudar. E aí eu tenho lá, horário de estudar a Lura. Eu paro tudo, boto o celular no modo avião, abro o site e vou estudar. E tá sendo muito legal, porque o conteúdo é muito bom, a didática é muito boa, eu já vi vários cursos de vários professores diferentes. Vi um curso do Gaveta que tem lá, sobre do Premiere, que ele explica sobre a emoção que você consegue aplicar através da edição do Premiere. Muito bem feito, muito bom. Pô, o curso do Gaveta é tão legal que tem o conteúdo pra você baixar. O conteúdo que ele usa, os arquivos que ele usa na aula, você pode baixar um zip lá, abrir o seu Premiere e tentar usar, sabe? Então, assim, agora mais do que nunca, eu atesto e dou fé. A Lura vale, é um investimento que valeu muito a pena. A gente falou de grana no começo do programa aí, cara. Vale pra caramba a quantidade de conteúdo que eles têm. E é muito legal concluir e aparecer lá. Evandro concluiu o curso de 46 horas de não sei o quê. O certificadozinho, sabe?
Sim.
Cara, é muito bom.
alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando, você tem 10% de desconto na sua assinatura. Lembrando que a sua assinatura vale para ter acesso a todos os cursos.
Oi, tem muita coisa. Primeiro dia eu fiquei meia hora, eu falei, vou fazer a Lura. Eu fiquei 40 minutos só olhando, de tão o mar de coisa que é que tem pra fazer, sabe?
E tem muitas coisas específicas também, né? Então é uma parada pra você realmente se aprofundar. Tecnologia, inovação, gestão, é o melhor lugar pra você fazer curso, é na Lura. Vamos lá, vamos falar sobre o bônus 99 vidas. Todas as semanas a gente lança o nosso 99 vidas bônus. Nosso podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes. Sim, temos aqui um grupo de assinantes. 99vidas.com.br/assine. Por 15 mangos por mês, você tem acesso ao nosso Telegram, em que, né, todos os dias a turma bate papo sobre as novidades do mundo dos videogames, do cinema, das tretas, tudo
sobre os programas. Imaginar. A galera pergunta coisas sobre o programa, comenta coisas sobre os programas que a gente lançou.
Exatamente. Tal. Quando tem um comentário polêmico no site do 99 Vidas, ele acaba aparecendo também no grupo lá do Telegram.
Sim, ele vira discussão lá.
Vira discussão. E tem o nosso bônus, né? O nosso podcast aí, que já é um clássico do 99 Vidas, né?
Fizemos aí recentemente um muito da hora sobre o nosso preview de jogos que queremos jogar em 2023. Muita coisa legal. E temos agora um programa respondendo as perguntinhas, que é também um benefício que você vai ter se você assinar o 99 Vidas. Você pode mandar pra gente suas perguntinhas e de vez em quando lá a gente faz um bônus só respondendo essas perguntas dos assinantes.
Exatamente, 99vidas.com.br/assine. Lembrando que esse ano a gente vai ter muitos jogos saindo, né, todos os meses aí. Jogaremos boa parte deles e falaremos deles primeiro no bônus.
Isso, primeiras impressões.
Primeiras impressões, quando um já tiver jogado... Esse é um
investimento,
já...
ó, pra botar na planilha entretenimento.
Exato.
Assinatura 99 vidas.
Exato.
R$15, dá, vai, você consegue.
Cara, 15 mangos aí, sucesso demais, sucesso demais. Lembrando que esse ano é um ano muito bom, inclusive o podcast dessa semana, na verdade da semana passada, né? Na semana anterior foi o Preview 2023. Sim. É o nosso podcast em que a gente falou assim, quais são os jogos mais esperados do ano e quais que a gente mais quer jogar. Tem lá o nosso Preview. no bônus 99 vídeos. Ah, mas eu queria, às vezes o tema do bônus é mais interessante do que o tema do 99 vídeos da semana. Então vai lá pro bônus, né?
Então tá fácil.
Pô, estamos assinar, pô. Toda semana a gente posta e vem isso, né? Oi, o tema do bônus é mais legal. Então um sinal que o bônus é bom também.
Exato.
99vidas.com.br/assine. Edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos bater um papo sobre, se não, um dos melhores jogos de 2023. E eu vou dizer logo de cara aqui: o melhor jogo de Tartaruga Ninja da história.
Não tem muitos também, né? Ou tem?
Tem muitos.
Muita coisa por Tartaruga.
A gente pode até dar uma passadinha por eles aqui, não podemos,
Bruno? Mais que 10, sei lá.
Já que é uma franquia, mais. Tartaruga Ninja é uma franquia que a gente foi muito injusta com ela no 99 Vidas. Muito injusto.
A gente só fala do clássico do arcade.
Ah, não, a gente falou do Tartaruga Ninja 4 Super Nintendo num 4x4.
Nossa.
Aí é demais, né? Aí, né, temos que rever isso daí. Ok, que continua sendo um jogaço, né? Continua sendo uma parada maravilhosa. Falamos duas vezes só. Aliás, só tem uma vez que nós falamos do Tartaruga Ninja, foi exatamente há 10 anos atrás.
A gente não tem um cast sobre jogos das Tartarugas Ninja, não?
Não temos, cara. Não temos, Bruno.
Olha aí, hein? Injusto isso, não é?
Poderia ter aquele daquela série nos videogames, né?
Sim, pode crer. Tipo assim,
Dragon Ball nos videogames, Homem-Aranha nos videogames. Poderia ter Tartaruga nos videogames, né?
Ano passado, além desse jogo novo, né, o Shredder's Revenge, saiu também uma coletânea que tinha acho que mais de 10 jogos, a coletânea. E tudo bem que acho que alguns deles eram versões, assim, por exemplo, versão de arcade, versão do Super Nintendo. Mas tinha jogo pra caramba, e é uma parada que fez muito sucesso essa coletânea também, além do próprio jogo, o novo aí também.
É, foi até curioso porque, assim, essa coletânea que o Felipe citou, né, um produto que ele juntava todos os jogos da era Konami, né, então você tinha jogos clássicos, assim, como os jogos do arcade, o próprio Turtles in Time. E você tinha alguns jogos até não tão, digamos assim, queridos do público, como os Tartarugas Ninja do Nintendinho e tal. É, o primeiro, né? O terceiro. E alguns jogos que são meio esquecidos também, jogos de luta e tal. É bacana, como coletânea é bacana. Só que o mais curioso é que eu acho que o Shredder's Revenge conseguiu mostrar que um produto novo conseguiu respeitar muito a franquia original, e eu acho que esse é um grande mérito que o Shredder's Revenge tem, porque ele é um jogo novo, mas ele respeita muito os clássicos. Ele tem muitos detalhes do clássico, ele melhora muita coisa, só que sem esquecer as origens dos jogos da Tartarugas, né? E isso é muito legal nele. Eu até acho que são, assim, produtos que, se eu tivesse que escolher um, eu iria direto no Shredder's Revenge, mas essa Kawabunga Collection é uma boa, digamos, uma boa maneira de você experimentar tartarugas, como as tartarugas chegaram nesse ponto que a gente vê no Shredder's Revenge, sabe?
Avaliando aqui a franquia Tartaruga Ninja, sempre que a gente fala, muita gente recorre a dois jogos específicos, assim. O clássico do arcade, aquele com quatro personagens.
A gente jogou na época da live, lembra? Na Twitch?
Exatamente, jogamos ao vivo. E o Turtles in Time, né? Que é o famoso Tartaruga Ninja 4, pro Super Nintendo.
Então, que é dos arcades, né?
Que é dos arcades.
O Turtles in Time é dos arcades, aí a maioria das pessoas jogou pela versão do Super Nintendo, mas ele também é um jogo dos arcades, né?
Isso, há um ano depois, né?
É, ficou muito marcado ali, né? Como sendo o jogo do Tartaruga Ninja, que é muito famoso e muita gente jogou na infância, né? Principalmente o Turtles in Time, jogando de dois com seu amiguinho, telinha quadradinha e tudo mais. E esse era, pra mim, na minha cabeça, era a grande referência de um jogo de Tartaruga Ninja. A gente teve diversos jogos com a IP da Tartaruga Ninja que não são muito bons, né? Tem aquele do GameCube que saiu da época do PS2, assim, que é 3D.
É, tem alguns jogos bem questionáveis da época em que a propriedade intelectual do Tartarugas Ninja moveu pra Nickelodeon, né? Tinha alguns jogos interessantes. As
aquele Battle Nexus, que é horrível.
Interessante, mas
nossa, aquele...
realmente as versões maiores, digamos assim, pros consoles de mesa do Tartarugas, eu acho que eles nunca encontraram, assim, o mesmo gosto do público como foi nos 16-bits, né? É importante lembrar que a gente nunca teve... O primeiro jogo do arcade, a gente nunca teve uma versão dos 16-bits. A única versão que a gente teve foi lá no Nintendinho, né? Que inclusive lá virou Tartarugas Ninja 2, que na verdade é o primeiro jogo do arcade. E o Tartarugas Ninja 1 do Nintendinho é um jogo de plataforma das tartarugas, né? Meio ruinzinho e tal. Mas acho que o período mesmo de graça, que assim, o jogo caiu na graça do público, foi com certeza dentro dos 16-bits, porque vinha essa coisa dos arcades... E aí você teve tanto o Turtles in Time no Super Nintendo, e como a Konami já não tinha mais aquela obrigação de fazer produtos só pra Nintendo, que é uma coisa que acontecia lá nos 8-bits, o Mega Drive teve uma versão também, que é um jogo, inclusive, em gameplay ele é bem parecido com os Tartarugas clássicos, mas é uma outra experiência, digamos assim, né? Que é o
bem ruim, né?
Manhattan Pro... Cara, é Tartarugas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que o que muda é que, assim, a ordem dos chefes é diferente, tem alguns chefes diferentes de um pro outro. A versão do Mega, ela é um pouquinho mais curta, mas são jogos diferentes, cara. Assim, não, eu não acho o jogo ruim. É óbvio que, por exemplo, o Turtles in Time, como produto, ele é mais robusto. Mas tem uma galera, por exemplo, que gosta bastante do Manhattan Project. É um jogo bacana.
Não, eu vejo hoje, e aí pode soar até negativo isso, eu vejo hoje o Tartaruga Ninja 4 do Super Nintendo comparado com o que eu joguei aqui no Revenge, eu falo assim, cara...
Aliás, desculpa, só pra corrigir uma coisa, eu tô falando do Manhattan Project. O Manhattan Project é o Tartaruga Ninja 3, que é do Nintendinho. O do Mega Drive era o Hyperstone Heist.
É horroroso, né?
Não, é legal, é igualzinho, cara, é a mesma gameplay e tal, só que o que muda é que as fases são diferentes, os bosses vêm em ordens diferentes, sabe? Mas a estrutura de... Se você parar pra pensar, mesmo o Turtles in Time, ele evoluiu em cima da estrutura do primeiro jogo. Tartarugas Ninja nos arcades e essa versão dos 16-bits, eles são construídos em cima da mesma base.
Tartarugas Ninja é um IP que sempre acaba retornando pra cultura pop, né? A gente teve jogos, quadrinhos, e aí os filmes, aí animações, e aí fica sempre tendo versões novas, né, de Tartarugas Ninja. Inclusive teremos esse ano um filme novo de Tartaruga Ninja, produzido pelo Seth Rogen.
Mas vai ser continuação do universo do...
Eu acho que é animação, Bruno. Eu acho que é animação,
animação,
não é?
Ah, tá.
É, não vai ser, aquele live action CGI que saiu anteriormente, não. Mas Tartaruga Ninja sempre retorna, né? É uma franquia que as pessoas realmente amam.
Amam mesmo. Quando teve no cinema, fez sucesso, fez boa bilheteria.
Mas é porque eu acho que ele fugiu muito da obra também, né? É que tá, porque assim, a versão animada tá aí até hoje na Nickelodeon, por exemplo, né? Então faz sucesso com a galerinha.
Ó, o último que saiu foi aquele Out of Shadows.
Que isso no cinema, né?
No cinema. Ele arrecadou 245 milhões de dólares.
Mas é que tá, eu acho que o problema é que o produto aí difere do que o pessoal tá acostumado.
O de 2014 foi quase 500 milhões, hein, de dólares. Boa grana, hein.
Até porque a gente precisa lembrar o seguinte. As Tartarugas Ninjas, como nós conhecemos, são bem diferentes do produto original, né? O produto original era uma coisa bem mais violenta. Ele era bem menos amigável com as crianças, assim. Ele era muito mais focado na violência gráfica mesmo. Os quadrinhos originais de Tartarugas, né? Eles são um produto muito diferente do que a gente viu no desenho animado, que foi o que serviu de base para os jogos.
os filmes, né? Os filmes dos anos 90 que acabaram deixando mais infantil, né? O Tartarugas, né? É, aquele live action, né? Que eles usavam roupinhas e tudo, né?
Sim, mas é bem legal. Eu gosto desses filmes. Eu gosto dos dois primeiros filmes. Acho bem, bem interessantes, assim. Mas muito do que a gente conhece nos videogames vem dessa influência, dessa transição do produto que era dos quadrinhos muito mais denso para um produto mais leve nas telinhas, né? Então, eu acho que aconteceu, por exemplo, com a adaptação lá do Michael Bay, da Tartarugas Ninja, que ele é produtor, né? É que ele tem toda uma outra direção e eu acho que não conectou muito com o público no geral. Apesar que o primeiro rendeu bem. Você vê que o segundo já nem tanto. Ou seja, as pessoas foram assistir o primeiro na expectativa e talvez não tenham gostado da entrega, né? Mas o ponto aqui é, Tartarugas Ninja foi um fenômeno nos anos 80 ali, 90, cara. No final dos anos 80 ali, porque na nossa época, se a gente lembrar, tinha o desenho animado, tinha bonequinho pra vender, tinha shampoo. Quem lembra do shampoo das Tartarugas Ninja, cara? Você rosqueava a cabeça. Hoje os
bonequinhos aqui
dos Tartarugas. Produto licenciado tinha muito, cara.
Tinha muita coisa, cara. Eu acho que Tartarugas Ninja nesse período não tinha igual, sabe? Talvez assim vai o He-Man lá com os Mestres do Universo, mas acho que nem isso.
Não.
Porque Tartarugas Ninja tinha tudo quanto era produto que você pensar. Era lancheira, era produto escolar, era shampoo. Nossa, como eu falei, escolar. Cara. Você tinha
eu
shampoo.
Lembro de umas canetas, mano, que tinha uma cabeça da tartaruga na ponta.
Sim,
tipo, tinha item muita coisa. De escola tinha todos, né? Mochilas. Sim. E
estojos. É, coisa pra criança me levar pra escola. Pô, eu tinha um bonequinho genérico, pirata do Tartaruga Ninja. Que eu não desgrudava dessa porra nunca, era muito bom. Bons tempos, mano. Antigamente que era bom.
Uma vez, eu já contei pra vocês uma história da cigana, acho que eu já contei, pô.
Lá vem, cigana leu a mão do Bruno.
É, então, eu tava, nessa época, minha mãe trabalhava ali na Lapa, né? Tá ligado, Ivandro, na região da Lapa?
Conhece
ali?
A Lapa toda, Bruno?
Já fui. Subi e desci muito a Lapa ali, rapaz.
Caraca.
Mas assim, o que aconteceu? Minha mãe trabalhava ali, né, na famigerada Itapemirim Turismo. Lembra? Sim. Agência de Turismo Itapemirim. E pra quem não conhece, Itapemirim é uma agência que faz turismo de ônibus, principalmente pro norte e nordeste do Brasil. E aí minha mãe trabalhava lá, então muitas vezes eu saía da escola, ia pra lá, ou a gente ia, sei lá, vai no médico, eu ia lá pra encontrar minha mãe, sabe? E numa dessas vezes, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tinha arrumado dinheiro, justamente passando por baixo aí do ônibus, né? Eu tinha juntado dinheirinho pra poder comprar um bonequinho da Tartarugas Ninja, mas não grande. Ele tinha aqueles bonequinhos menores, sabe?
Que sim, que cabia na palma da mão da criança.
Isso!
Era esse aqui, ó, vou mandar no grupo. Mano, eu tinha um desse, mas o meu claramente era pirata, porque ele não era a carinha bonitinha assim, tá ligado?
Uhum.
Era esse aí?
Caraca, que coisa horrorosa esse
boneco. Mano, era horripilante, mas eu não largava nunca esse boneco.
Isso, era dessa pegada aí.
Nossa.
E aí, se liga, eu tava com esses bonequinhos, eu tinha acabado de comprar. E aí veio uma cigana, do nada, a cigana no meio da rua, pediu pra ler minha mão.
Nossa.
Só que eu era moleque, aí eu vai ler minha mão nada? Eu falei, não vai ler não. E aí eu tava com um bonequinho na mão. Aí a Zé da minha, ela falou assim, ah, então me dá esse bonequinho aí. Eu falei, oxi.
Do era nada. Era cigana, caralho?
É, do nada. Eu falei, não, eu acabei de comprar
aí isso. Aí é mais jogo ler a mão, pô.
Tá vendo? Não, e pior que ela não fez nada, né? Que eu li sua mão, me paga com o bonequinho. Eu nem deixei ela ler nada.
Mas ela não te jogou nem uma zica, nem nada do tipo, não?
Eu não ouvi. Mas do nada, só falou assim, ah, então me dá esse bonequinho aí.
Uma semana depois você foi atropelado pelo ônibus lá.
Não, mas isso aí foi bem depois, porque atropelado tinha
sido. É, vai mexer já. Com a cigana, bicho, vai.
É, Bruno.
Mas o shampoo também era um produto.
Nossa, o shampoo! Caralho, meu Deus, preciso ver.
Então, eu vou colocar a imagem do shampoo lá, dá uma olhada no grupo, mano. Era clássico demais esse shampoo, cara. Era um shampoo que eu lembro até hoje, ele era de cheirinho de maçã.
Caralho, verde. Não, esse é lendário. Puta merda.
E aí é o que eu falei, a tampinha era a cabeça da tartaruga. Você desrosqueava, cara, a cabeça. Cara, era muito clássico isso. Muito papo.
Produtos de rico pra ter em casa. E ele era parente do shampoo do Power Rangers. Teve também.
Acho que o do Power Rangers eu não cheguei a pegar, né? Mas esse da tartarugas era clássico demais, cara.
É muito engraçado eles terem que botar um formato. Assim, ele tá com o braço fechado, parece que tem vontade de mijar, tá ligado?
Sim. Não, e a boquinha ali?
Tá apertado, claramente, cara. Né?
Claramente ele tá apertado, Felipe, a boquinha dele. Vai logo aí, cara, cara do banheiro.
Ai, caramba, né? Tio, tô indo no banheiro.
Pô, mas aí me veio o Jurandir mandar coisa da Iron, cara.
Mas é isso que eu tô falando, cara. Hoje em dia tem uma parada mais bem feita, né?
Licenciada.
licenciada.
O cara não faz no fundo de quintal, no moldezão lá com plástico derretido.
Não é tartaruga. Como é tartaruga ninja? Tartaruga ninja.
Tartaruga.
É tartaruga ninja oficial e tudo. Hoje em dia é outra pegada. E se a gente pensar em termos de videogames, faz total sentido que os jogos da franquia Tartaruga Ninjas, que é na verdade Tartarugas Ninja, né? Não tem Tartarugas Ninjas. É Tartarugas Ninja. É você usar os quatro personagens, né? E um jogo que combina muito com isso são os beat'em up, né? Então a maioria dos jogos das tartarugas são os beat'em ups, né? Então a gente teve diversas versões.
Foram os que encontraram mais sucesso, inclusive, né? Porque eles tentaram plataforma, tentaram jogos de third person, assim, mas...
Nem sempre dava pra jogar com duas, três, quatro pessoas, né?
É, o que acontecia, por exemplo, no Nintendinho, você trocava... Era um jogador, mas você trocava entre as tartarugas, sabe? Você podia jogar com as tartarugas, mais uma de cada vez.
Depois, quando tiveram dois controles, você podia jogar de dois ali. No Super Nintendo é um clássico você jogar com dois ali, né?
Isso. Os arcades, não. Os arcades foram bem diferentes. Né? Os arcades, como eles já tinham essa coisa de máquinas mais robustas, desde o primeiro jogo lá dos arcades da Konami, você já podia jogar com quatro jogadores. Era um controlezinho pra cada tartaruga, né? Geralmente, você tinha...
Bonito, né?
Você tinha máquina de dois controles, que aí você podia selecionar a tartaruga, mas acho que a mais legal era aquela que tinha quatro controles e cada controle era fixo a tartaruga. Tipo, era o Leonardo, o Michelangelo, o Donatello e o Rafael na outra ponta, assim, né? Era fixo. Então você já chegava... O controle era da tartaruga, né?
E essa concepção de quatro personagens, cada um com uma arma diferente e tal, foi feita pra videogame, né?
Sim, sim. E funciona muito bem, tanto que tentaram replicar depois por diversas vezes. Você vê em outros jogos lá, esse tipo de mecânica
Capitão
de...
Capitão Comando, bom pra caralho.
É, elas surgiram ali nos quadrinhos primeiro, as tartarugas. Sim,
né? Isso, isso.
E aí depois que acabaram expandindo pra outros mercados, principalmente pros videogames... E pra mídia de uma forma geral, né? Pra animações, pra filmes e produtos, etc. Cara, é realmente uma franquia muito grande, muito popular. Pro nosso público aqui do 99 Vídeos, o jogo que as pessoas mais comentam é o Turtles in Time do Super Nintendo. Acredito que pra nossa geração foi um dos que a gente mais jogou mesmo. E é realmente um jogo muito legal. E é clássico, quando a gente lembra de Super Nintendo, a gente lembra de Turtles in Time, né? Era um dos jogos clássicos de beat'em up. Eu diria que junto com Final Fight ali... Quer mais jogos de beat'em up clássicos do Super Nintendo?
Clássicos só esse mesmo, né? Não tem...
Caraca!
Tem os obscuros, por exemplo, Rushing Beat. Tem outros, mas clássico mesmo...
Capitão Comando.
Tinha Capitão Comando, tinha o... King Battle of Dragons. Codes. Não, King of Dragons. Tinha em o...
Battle Mania. Tinha os jogos do Power Rangers também, né? Que era...
Também.
É que todos esses jogos saíam pro arcade e pintavam no Super Nintendo, né?
Não, dos Power Rangers não.
Power Rangers é direto
pro... Os da Capcom, sim, por exemplo, Capitão Comando, Final Fight, vieram dos arcades. Sim.
Aqueles jogos do Spider-Man, né, dos heróis, tinha vários, assim, de beat'em up, né?
Tinha, o do Spider-Man de beat'em up mesmo ficou famoso foi o Separation Anxiety, né?
E aquele Maximum Carnage também.
Maximum Carnage também. É que o Maximum Carnage... É o Maximum Carnage e depois é o Separation Anxiety, que um é sequência do outro. Inclusive, acho que o Maximum Carnage só dá pra jogar... Não, peraí, tô confundindo. Separation Anxiety e depois o Maximum Carnage. Um é single player e o outro é multiplayer, que dá pra você jogar. Porque aí o outro é o... Você pode jogar com Homem-Aranha e com Venom contra o Carnage. Por isso que chama Maximum Carnage.
Batman Retorno. Muitas coisas. Muitos jogos de beat'em up assim. Mas o Tartaruga Ninja, com certeza, era um dos mais comentados, né? Mais falados, assim. A gente, né, jogou bastante. Eu joguei bastante na infância, a locadora e tudo. E aí se passaram diversos anos com diversas versões. Alguns jogos bons, alguns mais ou menos. A maioria ruim. Até que chegou esse momento aqui em que a gente joga o Shredder's Revenge.
Uhum. É um produto que... É muito curioso porque ele é publicado por uma empresa que tem tido muito sucesso... Fazendo esses jogos no sentido de pegar propriedades que eram muito famosas lá nos 8 ou 16 bits e fazer jogos novos, né? Que é a Dotemu, uma empresa lá da França.
Ela fez algum outro assim que caiu ou não?
Ela publicou praticamente
o Streets of Rage, por exemplo. 4 é publicado por eles.
Olha
também.
Olha aí, que maneiro.
Então, tipo assim, eles começaram como uma publisher, eles são da França, né? Começou publicando jogos antigos em plataformas modernas, ou seja, eles pegavam jogos que eram antigos e portavam eles pra essas plataformas mais modernas.
Tipo a Kilobyte?
É isso que eu ia falar. Quem é que faz isso, hein, Bruno?
Exatamente.
Tá seguindo esse caminho, quem hein, Bruno? Dera, daqui a pouco dera, eu pego essa IP aí e faz um jogo novo,
pois
hein?
Pois é, e aí com os anos a Dotemu foi, começou a fazer remaster desses, desses jogos, começou a fazer remakes também de algum desses jogos. Nos últimos anos, eles começaram a financiar jogos completamente novos, né? A gente teve primeiro lá o Wonder Boy, fez muito sucesso. Teve o Streets of Rage 4, recentemente, a gente teve programa aqui também. O Windjammers, que era uma parada bem cult, assim, que eles também trouxeram de volta, depois fizeram dois. E agora o Shredder's Revenge, né? Eles são a publisher, não necessariamente os developers, né? Esse jogo foi desenvolvido pela Tribute Games, que é um estúdio indie formado por developers que eram da Ubisoft Montreal. É, na verdade, Ubisoft Quebec. E que um dos caras que é o fundador desse estúdio e é o diretor desse jogo aqui do Shredder's Revenge, ele foi um dos designers principais lá do Scott Pilgrim, da Ubisoft, aquele beat'em up. Então aí. Era um cara que já tinha essa experiência de beat'em up e trazer beat'em up de propriedades de outras mídias aí, né?
Sem falar que a própria Tribute, né, Felipe, ela já era acostumada a trabalhar na parte de desenvolvimento com esses jogos mais remetendo a esse visual mais clássico dos 16-bits, né? Tanto que os jogos de sucesso deles, lá, o próprio Mercenary Kings, remetia muito a esse visual já, o pixel art dos 16-bits, né?
Isso, eles têm outro, o Flint Hook lá, que foi bastante sucesso também recentemente. Então, eram todos esses jogos pegando plataforma, Metroidvania, esses elementos assim que eram, como o Bruno falou, 8 ou 16-bits e o gameplay desse tipo, né? Só que aí tendo essa chance de poder trazer coisas modernas pra esses tipos de jogos, né? Então, o negócio da Dotemu recentemente é ter uma curadoria muito boa de achar o estúdio certo pra desenvolver um produto que ela vai atrás das licenciadoras pra conseguir a licença, né? E produzir, claro, dar todo esse suporte pra elas conseguirem desenvolver jogos de qualidade nessas propriedades que fizeram muito sucesso no passado, né? É quase como se fosse pegasse aqueles jogos no passado e uma sequência tivesse saído relativamente a pouco tempo depois daqueles jogos, né? Seguir naquela mesma linha, mas tendo todas as vantagens de você poder desenvolver jogos mais modernos hoje em dia, né?
Cara, eu vou dizer que a primeira vez que eu joguei esse jogo das tartarugas, eu fui pra casa da Kátia, a gente foi com uma pizza lá, eu e a Mari, e o Bruno, namorado da Kátia, tava jogando, ia começar a jogar o Tartarugas. Ele aproveitou que eu... Ele tava esperando eu chegar pra ele poder jogar de dois, né? Porque dá pra jogar, cara, com muitas pessoas. Até seis pessoas, né?
Achei que você falou que dá pra jogar de quatro.
Dá pra jogar até seis, né?
Aqui, também tem dá, muito, né?
Tem muito mais personagens do que os quatro principais, né, das tartarugas, né?
Que é uma coisa muito legal que eles vieram nesse jogo. Eles
jogar incluíram com a April. Muito bom, né?
Porra, o gameplay da April é muito legal, porque tipo, ela é repórter, então você vê que ela usa o microfone, ela usa a câmera, usa o tripé da câmera. É muito legal, cara. O sistema de combo desse jogo tá muito bom.
Bruno, você que estava a mente criativa por trás do nosso jogo. E a quantidade de animação que esse jogo tem, cara?
Exato, caraca, cara. É um negócio inacreditável, assim. O pessoal da Tribute tem um talento muito grande. Por isso que a gente citou jogos anteriores deles, com essa coisa do uso do pixel art, né, que remete a essa coisa dos 16 bits, e você vê que a animação do jogo é fantástica, cara.
É muito bonito o jogo, cara.
Então, e não é só dos personagens.
É o mais bonito, a melhor jogabilidade, é tudo o melhor, mano, tudo melhor.
Não, então, é que assim, sabe qual foi a inteligência deles? Não foi tentar reinventar algo, eles pegaram que existia aquela base e melhoraram aquilo, entendeu? Não foi tentar fazer igual, a gente teve, infelizmente, exemplos de tentar mexer na propriedade intelectual, como por exemplo aquele o remake que fizeram Tartarugas Ninja 4 lá, o Resheld, que é horrível.
O Battletoads, né, também, né,
Eu ia falar disso, o Battletoads é um que errou feio, sabe?
Não, errou feio.
Poderia muito bem fazer algo nessa qualidade.
Tem umas coisas legais,
aí.
Mas num todo assim eu não curto tanto, não.
É muito fraco, muito fraco. Agora, esse Tartarugas não, eles falam assim, o que que funciona da vibe Tartarugas? Vamos trazer pra cá, mas vamos modernizar. Vamos fazer algo que ele seja ao mesmo tempo aquele conforto pra quem já conhece, mas que traga novidade. E é o que o jogo entrega, cara. O Evandro citou a parte da animação. O que é lindo desse jogo é que ele é todo bem construído, não só nos personagens principais, mas inimigos, sim, cenários. Cenário, né? Cara, é fantástico. Tudo nele.
Você pode mexer em muitas coisas do cenário, né? Pode destruir, pode...
Sim.
O cenário se movimenta, tem uma parte, tipo, tem carros estacionados, aí os carros se mexem.
Uhum.
Todos os padrões de beat'em ups clássicos, que é tipo, ter um evento no momento que você tá passando e aí um veículo vem na sua direção e você tem que pular ou tem que acertar o inimigo, acontece também.
Uhum.
tem muitas coisas, tem muitos jogos que inspiram esse daqui. A própria franquia Tartaruga Ninja é referencial pra esse jogo, obviamente.
Sim, com certeza.
Mas, cara, tem muita coisa de Street of Rage aqui, tem muita coisa de Final Fight aqui. É difícil você fazer um beat'em up hoje em dia que não tenha, né, referência
a esses. Um pouquinho, né, de cada um desses, é. Não tem como. Uma parte muito importante pra um beat'em up é você evitar, por exemplo, se sentir repetitivo, é exatamente você ter cenários que são muito diferentes um do outro. E tem esse nível que eles parecem estar o tempo inteiro vivos, assim, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo e tal.
É.
E esse jogo é um dos melhores tratamentos nesse sentido, assim. Você tem um número de fases até bem grande, se não me engano, são 16 fases das tradicionais, né? Além de ter umas fases...
modo história lá, né?
Sim. Isso, além de ter umas fases diferentes, assim, uns...
Muitos chefes, muitas coisas não, pra tem colecionar, muito...
Ele, você começa a jogar, você espera, ele vai ter 8 fases, 10, e ele vai embora.
É, você pensa assim, que é o clássico de beat'em up, uma horinha de jogo ali, né? Uma horinha de jogo ali, você vai de boas. Tem muito mais do que isso, cara, né?
Ele vai embora e não fica chato, mano.
Não, porque, exatamente.
Porque é gostoso de jogar. A gente não dá tanto valor pra esse quesito, sabe? Ser gostoso de jogar.
Isso, e os personagens são muito diferentes um do outro.
Sim.
Quando você tá jogando em multiplayer, existe uma interação muito legal. Não é só, porque muitos beat'em ups é só evitar... Por exemplo, se tem... Alguns têm, tipo,
Friendly Fire,
né? Ou às vezes é você ou pegar ou não a vida, deixar a vida pra pessoa que tá precisando mais, esse tipo de coisa, assim. Aqui tem várias cooperações que você consegue fazer entre os personagens, né? Fazer ataques que você consegue combinar um personagem com o outro. Você consegue passar exatamente vida de um personagem pro outro. Então, existe um senso até maior de colaboração dentro da ideia do beat'em up aqui, né? Do que normalmente existe nesses jogos, né? Então, eu acho que realmente esse nível de... não exatamente mudanças, mas novidades e melhorias que a gente fala muito de qualidade de vida dentro desse jogo em relação ao meio dos beat'em ups é realmente impressionante, assim, o tanto de coisa que eles conseguiram botar.
O mapinha, né, Felipe? Aquele mapinha que você consegue se movimentar com o seu carrinho, com a sua Kombi, né?
Isso. Pra fase que você quer ir agora.
Isso, pra você pode os lugares ver opcionais, alguns desafios, né?
Exato, os desafios opcionais.
Que isso é uma grande diferença que ele tem, né? Ele tem lá os dois modos principais, né? O modo história e o modo arcade. Aí o modo arcade, ele se comporta igual a gente estava acostumado. Você tem lá um número de vidas e segue em frente, né? Até você finalizar o jogo. O modo história já te permite visitar os lugares que você já terminou, por exemplo, para buscar itens secretos, né? Então ele tem até os contadores lá. Olha, você achou tantos e tantos segredos. Então é muito legal que ele deixa você trabalhar os dois métodos, tanto essa coisa do vou jogar o jogo aqui, mas experimentar a historinha, ou simplesmente jogar o modo arcade, que é pra lembrar como era, né? E isso é muito legal também na construção do jogo, e os momentos que eles colocam, que assim, são momentos novos, mas que remetem aos clássicos dos arcades. Então lá na primeira fase, assim que você chega, você já vê a sombra, né, do... Eu nunca lembro quem é o Bebop e quem é o Rocksteady, cara, mas você vê a sombra de um dos dois.
Bebop é o Rosinho, o Rocksteady é o Rinoceronte.
Não, Rosinha, não é Rosinha, pô. Um é um javali e o outro é um rinoceronte, pô. É um javali, não é um porco.
O Bop é um porco. Ele também não é um javali, né? Ele é uma outra coisa.
É por isso que eu falei Rosinha, porque o porco é rosa.
Ele é um homem porco.
Quem é rosa? Você é rosa? Doido?
Bebop?
O Bebop não é rosa não, seu doido.
Bebop, pica, biba. Lembra Hanson? Quem pegou essa?
Sim.
Era um Bob.
Mas ele começa, por exemplo, Bebop lá
é
na...
Bebop é rosa, mano.
Não é, mano. Que rosa, Jurandir.
Ele é da cor de um porco.
Ele é porco, é Jurandir. Um marronzinho. Marrom, Jurandir da Tônica.
É que ele usa um óculos, aquele óculos meu roxo, meu rosinha.
Assim. Ele também beijo. Não é rosa.
O Rocksteady é cinza bem forte, porque ele é um rinoceronte.
Sim.
E o Bebop, ele é marrom.
É um javali, né? Ele tem tem as presas.
É um javali marrom.
Sim, prossiga, Bruno. Muito obrigado.
Então ele meio que... Ele é um jogo novo, mas ele meio que faz homenagem a vários momentos dos jogos originais. Inclusive lá na primeira fase, tem aquela parte que você chega já no, na estação, no canal 6 lá. E tem o veículo lá do Destruidor, que é aquele que começa na primeira fase do jogo do arcade também. Que ele fura o chão e depois ele pega aí pro East Side ali, sabe? Aí você vê, por exemplo, uma coisa que já é tradicional da série. Você vê os soldados lá do clã do pé. Né, o Foot Clan lá. E o legal é que ele traz tantos inimigos clássicos, então você vê aquelas variações que a gente vê desde o primeiro jogo do arcade, quanto inimigos novos, né? Aquela coisa que a gente falou das interações também, então você vê que o inimigo nunca chega só e fica parado, ele sempre tá fazendo alguma coisa. Os inimigos estão trabalhando, por exemplo, fazendo alguma coisa no cenário, sabe? Tipo, é muito legal. E aí tá uma coisa inteligente que eles fizeram. Essa ideia de soldado do clã do pé é sensacional, cara. Porque você tá usando o mesmo sprite, só que você não reclama de, ah, o inimigo é sempre o mesmo, tá ligado? Você troca a cor, você faz... E o pessoal...
É, mas tá, eles trocam, por exemplo, padrão de ataque, esse tipo de...
Sim,
de...
sim,
as,
mas...
As armas, né? Vida. Tem uns que estão usando...
Então, as cores mudam de acordo com o tipo de ataque que ele tem. Então, por exemplo, o mais básico é o roxo, que só ataca com as mãos.
Isso.
Aí você tem lá os de azul, que aí, por exemplo, eles têm alguma arma de alcance curto ou médio.
Normalmente tem um escudo, né? Normalmente é um escudo que os azuis aparecem. Aí tem alguma outra arma, sim, mas...
Não, esse que você tá falando não é azul, é o roxo, é um... Como é que eu vou falar? É um turquesa, talvez? O do escudo. Mas tem um do azul clarinho antes disso ainda. Aí você tem lá os amarelos com as lanças, então... Mas o que eu tô dizendo é assim, estruturalmente, você desenhar um sprite desse, ele é o mesmo sprite retrabalhado, então isso é muito inteligente, entendeu? Você dá uma variedade de inimigos, como eles constroem com as armas... Só que a base do personagem é a mesma, entendeu?
Entendi.
E não fica chato, você não fala que tá repetitivo, entendeu?
Não, e eles podem encher a tela desses personagens aí, né? Bota os tudo que é clã do pé diferente aí e vira desafio. Porque quando você tá jogando com mais pessoas, e essa foi a minha experiência, eu comecei jogando com eu e o Bruno, né? Não esse Bruno, outro Bruno. E aí depois chegaram mais dois amigos e aí a gente jogou com quatro pessoas. E, cara, é uma confusão na tela, é muito massa, é muito personagem.
Mas é uma confusão gostosa.
Entendível. Tipo... É uma confusão entendível, você sabe o que tá rolando, você sabe o que tá acontecendo. Não tem aquela confusão que, caraca, onde é que tá meu personagem? Perdi meu personagem. Às vezes acontece isso em alguns beat'em ups, né? Não é o caso aqui, sabe? As fases são todas muito bonitas, inclusive.
Sim. E mesmo os inimigos, como a gente falou, ele traz muita inspiração dos jogos clássicos, né? Então os bosses... são os mesmos dos clássicos, até porque são personagens característicos do próprio desenho, né? Mas sim, você percebe que eles trazem, ao mesmo tempo, movimentos que você fala assim, putz, eu lembro isso aqui, similares, né? Que, assim, o que a gente lembra é mais coisa nova. Então as batalhas com os bosses são bem legais nesse também, assim. Alguns, né? Tem alguns que não são tão legais assim, mas remetem muito às batalhas clássicas mesmo, tem, sabe?
Luta com o Bipsteady...
Caralho, ia falar Cowboy Bebop.
Caralho, eu falei totalmente, exato. Bebop e Rocksteady várias vezes, né?
Várias vezes.
Isso, você luta, por exemplo, individualmente, aí depois luta com eles juntos, aí você luta com... Tem os outros bosses que substituíram eles lá no Turtles in Time, lá que é a tartaruga e o lobo lá também. Tem eles aqui.
Tem a Tempestra, tem aquele... O Rato Rei, tem aqueles Zorax, tudo que você imaginar... De personagens, assim, dentro do universo de Tartaruga Ninja, você vai encontrar aqui, né?
É, sim, porque o principal é isso. Ele é uma homenagem né? aos jogos, né? Assim, só que é uma homenagem que leva... aquele
Tartaruga do Mal,
né?
Como é o nome dela, daquela Tartaruga do Mal? Que é uma Tartaruga Ninja,
mas... A Tartaruga Robô é o... Putz, como é que chama,
cara? Ai, caralho, é o... Slash! Slash, tem umas espadas que é iradíssima personagem, inclusive. Eu acho muito legal, porque é uma forma de homenagear tudo isso e você enfrenta todo mundo, cara. Todo mundo, muito bom. É uma parada de você reunir toda a franquia Tartaruga Ninja dentro de um jogo, inclusive possibilitando você jogar com esses diversos personagens, né? A gente pode jogar com o Mestre Splinter, você pode jogar com o Casey, né?
É, você destrava o Casey Jones depois, né? Mas você pode jogar... com as quatro tartarugas, com a April e o Mestre Splinter, né? E aí depois sim, você destrava o Casey Jones.
É muito bom, cara.
E o bom é que cada um, como a gente falou, cada um tem o seu estilo, não só entre as tartarugas, mas, por exemplo, o Mestre Splinter e a própria April, você vê que é um gameplay diferente, tipo, a maneira que eles fazem, é tudo muito legal. A gente falou lá no começo, cara, a April é realmente, pra mim, a melhor personagem, cara. Tanto no design dela, porque é muito diferente dos outros... Quantos ataques, sabe? Tipo, é muito legal da combo dela. Tudo muito construído com essas coisas de tecnologia. É muito legalzinho. Tanto que, assim, é muito engraçado. Cada tartaruga tem a sua pose de finalização. E aí, por quando ela termina uma das fases, ela vai lá e faz o drop the mic, sabe? Ela derruba o microfone. Tipo, ela vai lá até e tá. Tipo, detonei, sabe? Tipo, é muito legal, cara.
É engraçado que o nome do jogo é É Shredder's Revenge, né?
Uhum.
A gente nunca chamou aqui no Brasil de Shredder, né? A gente chama de Destruidor, né?
Exato.
Que é o grande vilão das tartarugas, né? Aí será a vingança do Destruidor, sei lá? Tartaruga
Ninja. Seria a vingança do Destruidor, é.
A vingança do Destruidor. É muito maneiro. Todo o gameplay, ele é gostoso, sabe? E cada personagem tem um especial, né? Um golpe especial quando você enche sua barrinha lá. Você pode utilizar.
É, você tem a sua barra de HP principal, né? De pontos de energia. Você tem o número de
vidas. Que aí você pegando pizza no meio do cenário, você consegue, né?
Isso, que é do clássico. E aí você tem uma barra adicional nesse, que é a sua barra de especial, que é uma barrazinha lá que ela vai acumulando, e você pode usar um ataque mais forte, né? Um ataque especial pra derrotar os inimigos.
Mas o que eu acho maravilhoso, Bruno, é que... É assim, a gente tem um jogo do 99 vidas, né? Que é inspirado em muitos clássicos de...
De beat'em up, né?
De beat'em up aqui. E aí a gente jogando esse Tartaruga Ninja, quando você chega principalmente ali nos finalmente, e aí você enfrenta um chefe normal, você enfrenta você enfrenta o Krang, depois enfrenta o Destruidor, e aí você vê uma mutação robótica da Estátua da Liberdade com o Krang dentro, com os braços grandões. Cara, isso é clássico de beat'em up, né? Parece que existe um checklist que tem que ter em todos os clássicos de beat'em up. Um chefe gigante, com braços gigantes, e você acaba tendo que enfrentar e ter que golpear e etc. E essas mutações, né, desses chefões... Isso parece ser um padrão, né? Do universo de beat'em up aqui, dos jogos, né? É muito bom. É realmente um jogo muito divertido.
Esse chefe é um que parece que o jogo vai acabar ali, e ele tem mais fase depois disso ainda.
Tem, porque ele aparece...
Essa Estátua da Liberdade gigantesca aí.
É, que aparece o Destruidor depois, né?
É, depois que vem ele. Mas eu achei que naquela luta, tipo assim, seria aquele clássico de sequência de chefe, sabe?
Aham.
Uhum. Não teria outra fase inteira.
É que o Destruidor, ele tem uma vibe quase magneto, né? Assim, ele demora pra morrer.
É, afinal, é o último chefe, né?
É uma homenagem aos clássicos, né? Por exemplo, você tem a forma normal do Destruidor, como tem lá nos clássicos, e depois ele tem a forma transformada, a super forma do Super Destruidor e tal. É bem... É, de novo, é uma homenagem aí, claro que bem trabalhada aos jogos clássicos, mais uma dessas homenagens. Que é curioso, porque assim, apesar do Krang ser o chefe do Destruidor, o boss final dos jogos da tartaruga sempre, geralmente são o próprio Destruidor, né? Geralmente você vai lá e vence o Krang antes, e aí depois acaba sendo o Destruidor mesmo, o chefão final, né?
É que parece uma vibe meio Palpatine e Darth Vader, assim, sabe?
É.
E aí você... É, cara, eu realmente fui... Eu fui surpreendido, tá? Com o jogo das tartarugas e... A gente nem comentou, mas tem aquela animação inicial, né? Que é fantástica.
Excelente,
né?
Então, ela tem a animação inicial que remete àquela abertura clássica dos arcades mesmo, lá do primeiro arcade. Mas não só isso, não. No modo de história, ele tem aquelas cenas que são...
É tipo umas cutscenes, né? Mas não é uma animação, né?
Não, mas sabe que... É isso que eu ia falar. Ela não é animada, né? Ela só tem aquele arrastar que a gente já viu. É uma imagem estática que eles dão. Vão fechando a imagem ou vão arrastando os elementos, sabe? Só que eu acho super legal, porque justamente remete muito aos clássicos, mais uma vez. Se você jogar o arcade, era muito assim as transições das cenas. Então tudo tá ali de propósito pra causar um sentimento na gente que tá jogando, sabe? Nada, eu acho que esse é um grande ponto forte desse jogo. Nada tá ali à toa, sabe?
É, eu achei que foi... Vamos pras notas? Vamos pras notas pra ele? Pode dar umas notas aí e avaliar o jogo. Eu realmente fui surpreendido, eu sabia que ia sair... Não cheguei a ver nem trailer dele, mas sabia que ia ter um jogo da Tartaruga Ninja. Eu gosto bastante, mas eu nunca fui muito atrás dos jogos das tartarugas pós Turtles in Time. Exatamente por sempre ouvir sobre a qualidade bizarra, né, dos jogos. E aí eu nem me interessava muito. E aí quando tive a oportunidade de jogar esse daqui, e eu fiquei fascinado, e é um jogo meio viciante, assim, sabe? Você quer continuar jogando toda hora... Ainda mais se você tiver companhia, assim, se torna uma parada muito divertida e tem vários desafios e é um jogo com a trilha sonora muito bacana. Muito bacana, algumas das músicas clássicas de outro jogo das tartarugas, umas versões um pouquinho modificadas, né? Mas ainda assim, uma trilha sonora muito gostosa. O visual mais bonito da história das tartarugas em videogames, assim. Engraçado que é um visual que remete... A geração 16-bits ali, né? Um pouquinho até 18, é 8, quer dizer. Mas muito 16, né? 16 total ali. Um visual lindíssimo, uma jogabilidade gostosa. Como é boa a jogabilidade das tartarugas. Eu não sei nem tipo, o que tirar, brother. Pra mim, o que tirar? Tipo assim, uma coisa ruim, acabou
o jogo. A proposta é...
Eu queria realmente que tivesse muito mais. E eu acho que pode ser que tenha continuação. Será que vai ter continuação esse...
Sim, o jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias em uma semana. Né? Tipo assim,
caraca, que
parada
sucesso.
Pra esse tipo de jogo e pra própria Dotemu foi um sucesso até meio sem precedente, assim.
Como assim vendeu, Felipe? É possível comprar esse jogo?
É, apesar de ter saído no Game Pass, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias na semana.
É, ele saiu no Game Pass e ele tem pra você jogar no celular. Se você é assinante Netflix, ele é
não,
um jogo que tá na Netflix
isso,
né? Games.
Pô, né? Merece um controlinho, pelo amor de Deus.
Ele saiu pra celular nesse ano, né, agora, né? Nesse mês de janeiro de 2023. E ele saiu para as outras plataformas no meio do ano passado, em junho, né? Então, assim, ele já fez bastante sucesso no Game Pass, bastante sucesso vendendo nas outras plataformas, e agora tá nesse esquema aí também do iOS, né? e do Android também.
Exatamente. Cara, não sei o que tirar aqui. Para mim é 99 vidas. Jogo maravilhoso. É realmente muito divertido e dá vontade de mais, sabe? Dá vontade. Você termina e fala assim, quero mais. Aí você vai fazendo lá os desafios, né? Tem os challenges, tem as coisas colecionáveis que você pode encontrar no mapa. Normalmente são coisas que estão em lugares que podem ser destruídos, né? Latões, coisas onde o carro tá parado e etc. É sempre uma parada dessa que você encontra os colecionáveis. Normalmente é um jornal, uma parada que alguém tá procurando que perdeu e tá espalhado no mapa. Cara, maravilhoso. Maravilhoso demais. 99 vidas. Felipe?
Cara, eu vou dar 90 vidas, mas não é...
Que isso, cara?
É... Que isso que...
Agrediu o Jurandir.
Falou como se eu tivesse ofendido o membro da sua família.
Caraca, mas 90 vidas?
De filho sobrinho do...
Felipe acabou de declarar voto do Bolsonaro pro Jurandir.
Porra, mano. Mas sabe por quê? É tipo assim, não tem muito a ver com...
Não gosto,
o
né?
jogo. É o estilo do beat'em up, pra mim, é um negócio que é mais complicado, assim. Eu acho que é um gênero que poderia... tentar ainda mais... Eu acho que esse jogo é um dos que melhor tenta, por exemplo, dar mais variedade de gameplay, dar outras opções, assim, de jogo dentro daquela estrutura clássica do beat'em up, mas ainda acho que esses jogos dá pra tentar mais, assim, pra cativar talvez mais gente, mais pessoas como eu, assim, que acham interessantes, mas, assim, eu joguei e não tive vontade de voltar pra jogar, não tive vontade de jogar, sei lá, com 6 pessoas, joguei o multiplayer...
Mas você jogou até o final?
Joguei até o final, assim, mas é um negócio que acaba relativamente rápido perto de outras experiências, assim, né? Não é necessariamente uma experiência que eu fiquei pensando nela depois de ter jogado, assim. É um negócio que foi meio de momento, né? Eu acho que, principalmente hoje em dia, alguns jogos, assim, pra mim, pra poder ter 99 vidas, provavelmente seriam algo que pra eu continuar pensando e pra eu pegar o exemplo dele pra outros jogos, esse tipo de coisa, né? Então, pô, 90 vidas eu acho que é o número ideal, porque, pô, é uma nota altíssima e que representa exatamente, pô, ele é um beat'em up clássico, tem algumas novidades, mas, assim, ele ainda não é, sabe, algo que transformou o gênero, mas coisa que não tem ninguém fazendo, sabe? Então, eu diria que ele é o 90 vidas é o exemplo do que, o beat'em up provavelmente não vai ter nada tão bom, na verdade, melhor do que isso aqui, de exemplo de um beat'em up, principalmente moderno, né? Então, acho que 90 vidas é a nota que exemplifica essa ideia. Pô, é um jogaço, mas ainda assim ele é um beat'em up, é um gênero que ainda não tá entre os meus favoritos, né? Por exemplo, não botaria ele no meu top 10 ano passado, apesar de ser um jogo excelente, assim. Tem jogos, assim, que talvez não tenham a mesma qualidade, mas que eu gosto mais por terem tentado coisas mais diferentes, assim, terem tentado coisas mais novas. Então fica aí 90 vidas pro Shredder's Revenge.
Tudo bem? Evandrilson?
Cara, eu joguei... Eu falei, vamos ver se é bom mesmo, né? Bah, vamos ver se as Game Pass paga, finalmente. Linkando aí com o que a gente falou na abertura. E eu gostei muito, mas eu acho que esse tipo de jogo... Concordo com as pontuações do Felipe pelo seguinte. Eu acho que é um jogo que melhora muito se você tiver a experiência que o Jandir teve. Que é jogar com alguém. Pelo menos uma pessoa. Eu joguei sozinho do começo ao fim. Me prendeu legal. Eu joguei, sei lá, 1 hora na primeira vez que eu fui jogar. E no outro dia, quando eu fui jogar, eu quis jogar ele. Eu não quis nem pensar em jogar outra coisa. Então eu achei a jogabilidade muito legal, muito fluida, muito divertida. Uma grande variedade de personagens e tanto inimigos quanto a galera pra você controlar. Curti muito o lance de você poder trocar de... Na historinha, trocar de personagem. Não precisar terminar pra começar do começo com outro, sabe? Eu fui alternando todos da primeira até a última fase. Mas eu achei que podia ter uma variedade maior de combate. E principalmente chefe. Tipo, chefe é tudo muito parecido a... Bate, 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 foge. Bate, 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 foge. Tem os últimos ali, vai ficando um pouco mais apelão de demorar pra morrer. Mas ainda assim, eu acho um puta jogo. Bom pra caramba. Foi um dos melhores jogos que eu joguei recentemente. Vou dar 95 vidas. Eu acho que se tivesse jogado de galera, seria 99.
Muito bem, Bruno.
Cara, assim, até pra explicar, eu acho interessante o ponto que o Felipe trouxe, que ele tá buscando experiências diferentes. Eu vejo nota um pouquinho diferente no meu caso, até pra explicar. Eu avalio o jogo dentro dos critérios dele. Então, por exemplo, é óbvio que se eu der a nota maior pra um jogo agora, não quer dizer que o outro ficou pior. Sei lá, sabe? A questão é dentro dos critérios dele. E todo mundo sabe, pelo menos eu sempre procuro falar aqui, que o meu critério é se eu encontro coisas que eu, se pudesse, faria diferente, sabe? E no Tartarugas Ninja, cara, é muito acerto. Eu concordo que ele não tá revolucionando o gênero, mas eu, por exemplo, jogando, peguei muita ideia, assim, pô, cara, se eu fosse fazer um outro beat'em up, talvez eu usaria um pouquinho dessa influência aqui, usaria um pouquinho disso aqui lá, sabe? Então eu consegui pensar algumas coisas. É diferente dos jogos que eu falo assim, putz, eu faria isso aqui diferente. Desse jogo eu falo assim, putz, eu usaria isso aqui também, olha que ideia interessante, sabe? Mas não é perfeito também. Eu concordo com o Evandro. As boss battles são muito mais legais, porque você fala assim, olha, esse é o chefão que eu já enfrentei naquele jogo e tal. Só que algumas são bem repetitivas, sabe? O combate em si, eu ainda acho legal, sabe por quê? Por mais que os inimigos sejam bem simples, mas você dá o combo nesse jogo, os combos desse jogo são muito gostosos, sabe? Então assim, eu acho legal porque os inimigos do meio do cenário são bucha de canhão, dão um desafio, claro. Só que os bosses, por exemplo, alguns são muito... Dá o dodge, que tem o botão de dodge agora, sim. Dá o dodge, ataca, pá, 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 atacou, dodge de novo. E pá, 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 sabe? Então, isso tira um pouquinho do brilho geral. Mas como um produto, ele é fantástico. Eu acredito, inclusive, que ele tá dentre, assim, os melhores beat'em ups já feitos em termos de execução, sabe?
Isso aí.
Ele é mesmo, assim. E concordo também com o Evandro, assim, ele fica muito mais divertido se você tiver alguém pra te acompanhar. Mas é um jogo que, mesmo jogando sozinho, quando eu joguei sozinho, bom, eu me diverti. Caralho. Ele diverte também, sabe?
É, e esse fator de ser gostoso de jogar, né, Bruno? Segura um pouco, segura.
Exato.
Essa talvez falta de variedade, de gameplay, de chefes e tal.
E o cuidado, assim, você vê que a equipe da Tribute, assim, teve muito cuidado pra fazer esse jogo, sabe? Ele, pra mim, de verdade, talvez seja o jogo de Tartarugas Ninja até o momento definitivo. Esse mais aí. Do que os clássicos, cara, sabe? Que formaram a gente, sabe? Eu amo Tartarugas Ninja do arcade. Amo o Turtles in Time, mas esse jogo ele é como se fosse uma celebração de tudo isso num jogo só, sabe? Então, pra mim, o Shredder's Revenge leva 97 vidas, cara.
Aí, viu, Felipe? É, rapaz.
Ouvi. Aí.
O Felipe é aquele... É aquele moleque que toma chamada da mãe e fala, tá, e aí? E aí?
É.
Não lavou. A mãe chega e fala, não lavou a louça, hein? Não lavei, não. E
realmente,
aí?
É.
Vai me bater?
Muito bem, muito bem. Falamos aí sobre Tartaruga Ninja, exatamente. Passamos aqui pelo jogo, pela franquia. Tivemos uma pequena consultoria financeira na abertura.
Porra, guardem seu dinheiro.
E eu vou te mandar uns tendo durante o ano aí.
Felipe, já achei a planilha boa aqui, vou te mandar. Boa.
Você perguntou se tinha mais de 10 Tartarugas Ninja. Só contando, sem contar versões diferentes do mesmo jogo, 30, tá?
Sim, hoje. É.
30 jogos?
Eu só tive acesso aos clássicos mesmo, então...
Pois é.
Item. É, também fizeram de tudo, né? Tem até Tartaruga Ninja, aqueles Tetris, né, da vida, assim, tem...
Não, isso aí não conta. Mas teve muito jogo em portátil também, por exemplo, no Game Boy, eu acho que teve 3 ou 4 Game Boy jogos.
Advance, né? Tem um que é bem famoso.
No Game Boy Advance tem, já da época da Nickelodeon, que é bem bacaninho do Game Boy Advance, tem. Ele teve bastante jogo mesmo, cara.
Exatamente.
É que marcar mesmo são esses que a gente falou, né? Esses aí marcaram muito a geração, né?
É, e se você pensar, Beat'em Up não, ele não é um jogo que... Ele tem uma historinha até básica, né? Que você sempre segue a mesma pegada dos jogos, assim. Que no fim é a porradaria, o
mas
jogo
nunca em si importou, que importa, né? História em Beat'em Up nunca importou. Eu acho legal você saber ter tal tá, uma desculpinha, mas o que brilha em Beat'em Up é a gameplay, né? Não tem como, cara.
Exato, exatamente. Você tá lá por causa da porradaria, né? Não é pela exato. História.
Você quer desculpa mais farrapada que o nosso de que tem que correr atrás das esferas da 99 vidas?
Mas eu acho maravilhoso isso. E pra mim é, tipo assim, você tá em busca de algo que representa a nostalgia, cara. Eu acho isso, né? Tem significado. Mas é, né? Não importa. O importa é o jogo, né? Exato. É, a historinha do beat'em up, ela é legal até certo ponto assim, mas você quer jogar. Mas é isso. Falamos sobre tartarugas. Coloca nos comentários 99vidas.com.br a sua participação. É sempre muito importante. Comentários estão bem movimentados. As pessoas estão um pouco oriçadas, eu diria.
Ixi, esse último cast aí eu quero ver.
Estão um pouco oriçadas? Talvez esse podcast seja para acalmar um pouquinho o...
Pra ficar mais lento, já que são tartarugas ninja.
Exatamente. Exatamente. 99vidas.com.br. E segue a gente lá no Twitter, @99vidas. E lá no Instagram, 99vidas podcast. Você pode ouvir também a gente lá no Spotify, hein? Você escuta? Se você não escuta... Ah, eu tenho Spotify, mas eu não escuto podcast. Não, não importa. O importante é que você siga a gente. Segue a gente lá. E aí dá uma chance, dá uma ouvidinha lá. É de boas, é bem tranquilo. Essa é o aplicativo. Se você usa um aplicativo de música, por que é que não escuta o podcast também lá? Ainda mais agora que eles estão melhorando. Tá bem okzinho pra ouvir podcast no Spotify. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Amphibians. Pizza-loving amphibians. Amphibians.